Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 19 de outubro de 2019. Para todos os que se juntam a nós neste momento, a votos de um bom sábado. Eu convosco aqui no estúdio da Voz da América, na apresentação está Ana Guedes. A produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a rádio Sichuan Oku. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que vai pelo mundo no espaço das nossas notícias, vamos falar sobre Angola, ainda da saída do presidente do Supremo Tribunal, Rui Ferreira. Na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual aos sábados, se há subidas e descidas na tabela do Top 10 da Música da América. Mas para já, vamos aqui ao Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Em Moçambique, a Comissão Política Nacional do segundo maior partido da oposição, a RENAMO, diz que se vai reunir segunda-feira e deverá depois apresentar as suas razões para um pedido de repetição das eleições. O porta-voz do maior partido da oposição, André Magibiri, disse que a RENAMO quer a repetição das eleições, afirmando ter havido fraude, mas disse que pormenores sobre essa decisão irão ser publicados após a reunião daquele órgão dirigente do partido. Anteriormente, a Embaixada dos Estados Unidos no Maputo tinha manifestado o que chamou de preocupações sérias sobre problemas e irregularidades que podem ter impacto na percepção quanto à integridade do processo eleitoral. Equipas de observação, disse a Embaixada, testemunharam diversas irregularidades e vulnerabilidades durante o processo de votação e durante as primeiras fases de apuramento. Na sexta-feira, um outro partido da oposição, o Movimento Democrático de Moçambique, também rejeitou os resultados das eleições, afirmando ter havido fraude na votação, que considerou a mais violenta da história do país. O líder da oposição do Sudão do Sul, Riek Machar, regressou hoje ao país, onde deverá agora encontrar-se com o presidente Salva Kiir para discutir a formação de um governo de unidade nacional. Ao abrigo de um acordo de paz assinado há um ano atrás, os dois dirigentes têm menos de um mês para o finalizar. O acordo prevê a nomeação de Machar para um dos cinco cargos de vice-presidente num governo de transição de unidade nacional. O Parlamento Britânico votou a favor de atrasar a votação sobre um novo acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o chamado Brexit. Isso implica que, ao abrigo de uma lei anteriormente aprovada, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tem agora que escrever aos líderes da União Europeia a pedir um adiamento da saída do país do Bloco Europeu para evitar uma saída sem qualquer acordo no próximo dia 31. Mas Johnson disse que não vai negociar um novo acordo porque a lei não o obriga a isso, acrescentando que na carta aos dirigentes da União Europeia vai afirmar que mais um atraso seria mau para o seu país, mau para a União Europeia e mau para a democracia. A Comissão Europeia reagiu à votação, afirmando que compete ao governo britânico agora informar o mais rapidamente possível sobre que passos tenciona agora dar. A França reagiu, entretanto, ao voto do Parlamento Britânico, afirmando que mais um atraso não serve os interesses de ninguém. Ontem, o presidente francês, Emmanuel Macron, tinha afirmado não concordar em se dar novos prazos para novas negociações, afirmando que o que se tem que negociar agora é a futura relação da Grã-Bretanha com a União Europeia. Espera-se agora que Boris Johnson apresente na próxima semana ao Parlamento o acordo já negociado para uma votação. Pelo menos 70 pessoas, incluindo dezenas de crianças, morreram num atentado bombista contra uma mesquita no leste do Afeganistão. O ataque ocorreu no distrito de Askamina, no leste da província de Nangarhar, e 36 outras pessoas ficaram feridas. Pelo menos 27 das vítimas eram crianças. Ninguém reivindicou responsabilidade, embora o Estado Islâmico esteja ativo na região. Os rebeldes talibã condenaram o ataque. O comandante das forças curdas na Síria acusou a Turquia de sabotar um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos ao bloquear a retirada das suas forças de uma cidade fronteiriça no nordeste da Síria. Numa entrevista à agência de notícias francesa France Presse, Mazlum Abdin, dirigente das Forças Democráticas da Síria, disse que forças turcas estão a impedir que combatentes turcos curdos, queríamos dizer, deixem a área em redor da cidade de Ras Al Ain. Ao abrigo de um acordo negociado pelos Estados Unidos, as forças curdas devem deixar essa zona e deixar que a Turquia forme uma zona tampão dentro da Síria. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse, entretanto, que as suas forças esmagarão os curdos se estes não abandonarem a zona tampão acordada.
Obrigada. Eram as notícias do mundo neste sábado, 19 de outubro de 2019. Para todos, votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Pedido aceito pelo presidente João Lourenço sob a renúncia do presidente do Supremo Tribunal, Rui Ferreira, está a ser interpretado como uma interferência do poder político no poder judicial em Angola. Para falar sobre o assunto, temos os juristas Albano Pedro e Inglês Pinto e o analista político Alfredo Mendes.
Informações postas a circular em Luanda de fontes geralmente bem informadas revelam que os serviços de inteligência ocidental classificam como sendo muito graves a atividade e o papel desenvolvido pelo dimissionário juiz-presidente do Tribunal Supremo no caso que envolve a extinta empresa Arosfram e a sua posterior assunção como testa de ferro do movimento xiita libanês do Hezbollah. O então juiz-presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, que renunciou ao cargo no princípio do corrente mês, alegou numa carta enviada ao presidente da República, João Lourenço, a existência de uma campanha intensa e cruel de mentiras, deturpação de factos, intrigas, calúnias e insultos que, segundo também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, lesaram sua reputação e o bom nome. Analistas em Luanda afirmam que as razões que levaram à fortíssima pressão social que conduziu à renúncia de Rui Ferreira como presidente do Tribunal Supremo são exatamente as mesmas que não permitem que ele continue como juiz conselheiro em efetividade de funções. O presidente do Tribunal Supremo, nos termos da atual Constituição, é nomeado pelo presidente da República, mas esta nomeação não resulta de uma escolha livre e arbitrária. O Presidente da República tem de escolher a partir de uma lista de 3 candidatos, previamente selecionados, por 2 ou 3 juízes conselheiros, em efetividade de funções. O jurista Albano Pedro afirma que o facto do Presidente da República ter aceito o pedido de renúncia do Presidente do Tribunal Supremo traduz uma clara interferência do poder político ao arrepio da Constituição e da lei.
Esses atos todos foram praticados e se visualizaram até no domínio da sociedade civil. Foram todos eles ao arrepio daquilo que seriam os procedimentos normais. O que seria normal era a PGR desencadear um processo, instaurar um processo contra o juiz, dada as suspeitas levantadas, e em função desse processo, vindo uma acusação ao Tribunal Supremo, que a qualidade de sujeito levaria a julgar o juiz no Tribunal Supremo, isso levantaria um problema de impedimento. Obrigaria o juiz a ter que renunciar o cargo para ser julgado. Esse seria o procedimento normal. Procedimento esse, a meu ver, também devia animar os órgãos que eventualmente terão influenciado esse processo. Estou a falar da Presidência da República, se eventualmente tiver posto aí a sua colher. Mas o que aconteceu aqui foi exatamente o contrário. Houve uma pressão sobre o juiz, uma pressão social, sem fundamentos legais, sem provas que pudessem ser escrutinadas em órgãos apropriados. E o juiz, que a meu ver, entra numa situação de vítima, de distorção de instituições de Estado de Direito, viu-se forçado a renunciar um cargo ao arrepio das próprias normas jurídicas. Pouco direito dizem que condições é que um juiz procede dessa maneira. Ok? E o que aconteceu é que ele viu-se obrigado. Nova pressão que eu acho que é meramente política, que não tem nada a ver com aquilo que seriam os procedimentos normais. Agora, também é claro que o Presidente da República, quando se pronunciou, não posso crer que seja uma mera informação, porque a Presidência diz que aceitou. Quem aceita está a confirmar um ato. E, obviamente, é um arrepio da lei mais uma vez. porque não era a Presidência da República a se pronunciar sobre o caso, a admitir o ato. Porque a admitir está a formalizar a renúncia e ao formalizar a renúncia está a levar força até a interpretação do conceito de nomeação. Leva a que se estabeleça uma hierarquia entre o chefe de Estado e o Tribunal Supremo. Pior do que isso, e aqui agora vou sacar consequências políticas, é de que eu acho que o Presidente da República terá dado o tiro no seu próprio pé. Porque nós estamos esperando uma situação que está a trazer a bandeira do combate contra a corrupção e a impunidade. E o problema da impunidade é um problema de aplicação do direito, é um problema de realização de justiça. E não há dúvidas que o Dr. Rui Ferreira estava a levar a cabo um processo de reforma do sistema judicial, que era visível, quer internamente, quer externamente. Quando digo internamente, digo até em relação aos funcionários do sistema de justiça. Eu penso que até há um tempo para cá havia um problema que estava a ser levantado pelo SOJA, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, que tinha a ver com o ajustamento da carreira, salários, enfim. E o Dr. Rui Ferreira resolveu essa questão. Pelo menos criou uma situação de amparo que levou a que o SOJA recuasse nas suas reivindicações e tivesse uma expectativa sustentável sobre a realização dos seus interesses.
Albano Pedro considera que o Conselho Superior da Magistratura Judicial vive nesta altura um clima de tensão em relação ao processo que vai decidir a indicação do próximo presidente do Tribunal Supremo. Ainda assim, chama a atenção sobre algumas imprecisões da Constituição da República.
A situação da intervenção do Presidente da República na nomeação do juiz, de acordo com a Constituição, ela configura uma espécie de mera confirmação, tendo em conta que, na verdade, a nomeação é feita pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. É ele quem propõe um número determinado de juízes, três por hipótese, que o Presidente, então, apenas cabe confirmar. Erradamente, a nossa Constituição fala em nomeação, mas a nomeação estabelece, obviamente, uma hierarquia. E não há uma hierarquia evidente entre o Presidente da República e o juiz Presidente do Tribunal Supremo. Logo, essa nomeação é uma denominação infeliz. O que se deve dizer é uma mera confirmação. E, obviamente, sendo uma confirmação, o que o Presidente da República deverá fazer será apenas aguardar o pronunciamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial no sentido de apresentar as novas propostas de juízes para serem confirmados, mais uma vez. Bem, numa primeira fase, o que se espera é que o vice-presidente do Tribunal Supremo seja ele a suprir essa vacatura, não é? Porque o funcionamento do órgão deve dar-se, deve ter a sua continuidade e, obviamente, essa continuidade passa por suprir o órgão e, obviamente, o vice-presidente do Tribunal há de cumprir essa função porque também foi indicado. Agora, o provimento do cargo, de forma definitiva, a cobrir essa demissão, terá, obviamente, ocorrer no mesmo trâmite que ocorreu a nomeação do juiz presidente atual, que é, portanto, o demissionário. O que podemos aqui comentar é a questão de saber se vai, mais uma vez, prever a possibilidade de um juiz que não é de carreira vir assumir a função de presidente do Tribunal Supremo, porque me parece que, no fundo, são essas questões de ciúmes dentro da classe que poderão ter despoletado pressão que levou o juiz presidente a demitir-se. E, portanto, penso que, por razões, vamos chamar de política judiciária, penso que o que deverá acontecer daqui em diante é que os juízes sentem e acertem no sentido de procurarem viabilizar que um juiz de carreira efetivamente assuma as funções para diminuir um bocadinho a tensão que se vive dentro da instituição.
Para o analista Alfredo Mendes, apesar das falhas cometidas pelo Gabinete de Assessoria Jurídica da Presidência da República, o caso que envolve o juiz Rui Ferreira não deixa de ser assunto político e apresenta o seu ponto de vista.
Quem escolhe os assessores é o Presidente da República, não é? Portanto, quando os assessores cometem algum erro, em última instância, é o Presidente da República que a gente deve imputar, não os assessores, a minha opinião. Sobretudo se os erros forem recorrentes. Em segundo lugar, eu acho que, apesar de tudo, isto é um processo político. Quer dizer, separar muito o jurídico, há uma parte técnica do político. O político não no sentido só partidário.
é um sentido de realização de um ideal de Estado ou de vida em que o resto se torna quase instrumental, não é? E na minha opinião, às vezes no nosso debate, no debate público há muito isso, que a questão jurídica que é vista como fundamental para a constituição de um Estado, funcionamento das instituições, etc., parece que domina muito. Quer dizer, eu acho que, em minha opinião, uma sociedade é muito mais complexa e muito mais, digamos assim, tem muito mais, demasiado até para ser deixada apenas pelos juristas, né? Porque senão estaríamos mal. Em segundo lugar, eu acho que o Estado de Direito é consequência também da ação política de opções, uma opção ideológica, né? A gente quer esse Estado e, portanto, depois há todo o armamento, digamos assim, jurídico que se compõe para realizarmos este ideal. Até lá, nós estamos em discussões políticas. A própria renúncia do Presidente do Tribunal Supremo pode ser como um ato político também. Pode ser. Quer dizer, ele pode estar, por um lado, a confrontar a presidência da República. Isso a gente não sabe, não é? Mas juridicamente, vamos supor, se houver alguma contradição, se você disse que ele estava a proceder a uma série de reformas interna, inclusive com impacto a nível externo, e, sei lá, e se essas reformas, que têm sempre um cunho político, apesar de que é para melhorar o próprio sistema de justiça, o funcionamento da justiça, a gente não pode descartar, pode ter havido também interpretações ou expectativas diferentes em relação à opção ou às opções do presidente, do ex-presidente do Tribunal Supremo e a própria presidência da República. Pode ter havido perspectivas diferentes sobre o assunto. E, portanto, a renúncia pode ser uma forma de crítica até ao próprio presidente, não é? Portanto, e a aceitação também pode ser outra forma. Quer dizer, eu não quero transformar isso só em termos de falhas técnicas de procedimentos. Não, pode haver também juízo político.
Alfredo Mendes afirma, por outro lado, que a nova era que Angola tem vindo a experimentar também apresenta vários tipos de desafios para a classe política e não só.
Algumas tricas que acontecem de personalidades que pertencem ao mesmo campo político, porque há opções diferentes, há expectativas diferentes. Isso é normal. Isso acontece nos Estados Unidos, não é? Acontece na África do Sul, no Ghana, no Quênia. Isso não é um problema. O problema é que, no nosso caso de Angola, isso é relativamente novo, esta separação, digamos assim, entre o procedimento, digamos assim, estritamente político, tomada de decisões, etc., e, digamos assim, o funcionamento da justiça como tal. Quer dizer, nós podemos estar a entrar numa nova era em termos de como é que devemos agir. Mas nós temos muitas misturas até agora. O próprio Rui Ferreira, o juiz Rui Ferreira, era visto, na opinião pública pelo menos, como alguém muito colado ao antigo presidente, não é? Inclusive, em alguns casos, como advogado, terá sido advogado, inclusive, de membros, de figuras de proa do governo. Portanto, e ele próprio, antes, tinha-se manifestado como alguém que pertencia ao partido, etc. Portanto, isto, nós estamos a fazer uma coisa nova e não temos ainda um manual. O que temos é que o procedimento tem que seguir, dizem as regras, mas também um certo... Porque a parte política não é só, portanto, entre a UNITA, ou Casa CE, etc., não. É todo este processo de discussão, de tirar vantagens, não é? E de conseguir, de tirar dividendos de tudo isso.
Entretanto, o jurista inglês Pinto é de opinião que a sociedade angolana tem que se acostumar a estas práticas. O especialista acrescenta que a cultura de demissão deve estar na mentalidade de todos os gestores, até porque está previsto na Constituição.
Nós temos que nos habituar a esse aspecto. É um direito que assiste a qualquer cidadão quando se acha não em condições físicas, morais, intelectuais, para exercer uma determinada função, ele tem o direito de abdicar, renunciar. Desde o simples funcionário público até o mais alto magistrado da nação. Estamos a falar do Presidente da República. Portanto, está previsto na Constituição, é uma coisa que depende do exercício do direito pessoal. É um direito e também um dever face aos interesses fundamentais da nação. Se eu chegar à conclusão que não estou capacitado para exercer um cargo por razões várias, não interessa agora discutirmos aqui as razões, tenho a obrigação de colocar o meu cargo à disposição, outro irá fazê-lo de uma forma, nos termos previstos na própria Constituição e na lei. Portanto, não podemos ficar alarmados por esse fato. Poderia ser titular do Poder Executivo, poderia ser um deputado, um presidente da Assembleia, um general, um chefe de Estado-Maior, um funcionário, chefe de secção, um diretor, um governador. O exercício individual. Depois há os interesses da nação. Portanto, não vamos ficar alarmados. Reconhecemos de imediatamente as capacidades do então presidente de missionário, que é o Dr. Rui Ferreira, as suas capacidades intelectuais, o seu trabalho ao longo dos anos. Pessoalmente, posso dizer que conheço pessoalmente, colega de turma, convivemos durante muitos anos a nível da faculdade, mas de facto temos que, com serenidade, saber interpretar a Constituição e achar estes fenómenos naturais. Portanto, eu acompanhei perfeitamente a nível dos meios de comunicação social, a nível das redes sociais, todo um conjunto de troca de opiniões, umas sem fundamento, outras com algum fundamento, mas que era preciso provar, e sabe que há toda uma pressão social quando um indivíduo exerce qualquer cargo a nível da nação. Temos de estabilizar também essa pressão social, que é legítima. Uns repetindo, sem consistência e, por vezes, com alguma linguagem indecorosa, que é de condenar, outros que poderão, eventualmente, ter a sua fundamentação. Portanto, isto temos que encarar com a maior serenidade possível.
Inglês Pinto afirma que é um direito legítimo a decisão tomada pelo ex-presidente do Tribunal Supremo e considera que Rui Ferreira teve uma gestão positiva à frente da instituição judicial.
Temos que cada vez mais trabalhar no sentido de consolidar as instituições. As pessoas são importantíssimas, mas temos que consolidar instituições. Há todo um mecanismo que facilita, porque são programas, são projetos que devem dar continuidade. Por razões de força maior pode acontecer, ou por função da vontade do cidadão que exerce esse cargo. Portanto, há que estar serenos e vamos continuar a trabalhar nos órgãos da administração da justiça e o poder, de uma maneira geral, trabalhar no sentido de dar continuidade a um programa que foi estabelecido. Os programas são individuais. É certo que os indivíduos têm um papel fundamental, mas é um programa estabelecido há bastante tempo, orientado, está previsto na Constituição e na lei, está estabelecido, foi ratificado a nível da própria Assembleia Nacional, que é precisamente a questão da reforma do direito e da justiça, que foi produzida uma nova organização do sistema judiciário. Isto funciona nesses moldes. É certo que o nível das pessoas pode fazer com que haja mais dinâmica no exercício e no funcionamento das próprias instituições. Para ser franco e honesto, não analisei os prazos. Sei que, em termos de procedimentos, há um período e que depois ao sistema, o Conselho Superior da Magistratura Judicial vai analisar, vai verificar em função dos prazos que está submetido na lei deste próprio Conselho, no regulamento, na Constituição, pode-se evidentemente, enquanto existir esse período transitório, ao vice-presidente que deve fazer e deve assumir nos termos previstos na Constituição e na lei. Este é o procedimento perfeitamente normal. Portanto, o apelo que eu faço ao cidadão é ler a Constituição, que é acessível, um documento acessível, interpretar e ver a lei e achar isso perfeitamente normal, que é um direito de um nosso compatriota que exerceu o seu direito de abdicar face àquilo que ele transmitiu, que é domínio público através dos meios de comunicação social, não, através dos meios das redes sociais, teve essa informação de uma carta, não ponho em dúvida, evidentemente, não é uma fake news em princípio, que de facto ele explicou os motivos que levaram, né? E ninguém vai exercer um cargo sob uma pressão do ponto de vista psicológico, porque há integridade, há valores, há princípios que nós temos que defender. Portanto, é só saber conjugar os interesses individuais com os interesses da sociedade. Neste caso, foi um interesse legítimo de abdicar do cargo que o nosso compatriota exerceu. Portanto, eu pessoalmente, enquanto advogado, não vi em termos lacunas ou problemas no exercício da sua atividade profissional. Poderão existir outras razões, mas não cabe a mim emitir um juízo de valor a esse respeito. Do ponto de vista profissional, eu estou plenamente de acordo que foi fazendo, exercendo o cargo nos termos previstos na própria lei, nas orientações que foram estabelecidas, nas decisões do Conselho Superior da Magistratura, se existir uma outra falha, não me compete a fazer essa avaliação, mas outras entidades que o façam, os cidadãos podem comentar favoravelmente ou desfavoravelmente também o direito que assiste os cidadãos nesse sentido e relativamente à postura, à atitude de qualquer cidadão que exerce o cargo, desde um simples funcionário até um mais alto magistrado. Mas temos que, repito, manter-nos serenos, continuarmos a funcionar, evidentemente, e claro que qualquer jurista que se preze não vai assustar com uma decisão desta natureza, né? Respeito dos direitos do cidadão, por continuar a trabalhar no sentido de termos cada vez mais uma justiça que deve corresponder aos interesses dos cidadãos, por isso é que ela foi feita, foi criada, essas instituições são meros instrumentos para a realização dos nossos interesses, dos nossos direitos. Todos nós, sem exceção, naquele princípio constitucional de igualdade perante a lei. Né? Portanto, vamos trabalhar, vamos continuar, temos que respeitar as decisões do nosso compatriota, que foi feito nos termos do exercício do direito que está previsto na Constituição, e as instituições devem continuar a trabalhar. Temos muito e muito que melhorar em sede do sistema judicial.
Inglês Pinto, Alfredo Mendes e Albano Pedro foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, no Janela de Angola, vamos falar aqui de educação e das debilidades do sistema de ensino em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Amigos ouvintes, podem ver de segunda às sexta as manchetes africanas, as manchetes americanas e as manchetes do mundo. Podem vê-las no nosso site em www.voaportugues.com e também no nosso Facebook, onde se encontram através da palavra Voa Português. São 60 segundos das principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos. Por agora, vamos ficar com a música do jovem cabo-verdiano Filipe Monteiro, Ai Menina.
Alto, baby. Lágrimas manhã ondua, te chora teu de amor. Como disse o que entreta que a mundo, amor disse o bom com que moça te do. Mas não vou te deixar de lado, de lado. Mas sou muito entender nesse plano, nesse plano. Ma puta sei pra porta, nem pra trás, ma puta hoje, gritei. Ai menina,
ai menina, ai menina,
ai menina,
ai menina, ai menina,
ai menina,
ai menina,
ai menina,
ai menina,
ai menina,
ai menina.
O que tenho para oferecer hoje é pouco, mas acredita, menina, entretanto, com todo amor. No pai, no pai, no pai, no pai, no pai, no pai. Mas não vou te deixar de lado, de lado. Mas como está entendendo esse plano, esse plano. Ma puta sai pra porta, nem pra trás ma puta hoje. Ai menina,
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 ai menina.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 19 de outubro de 2019. Para todos, votos de um bom sábado. Convosco na apresentação da emissão vespertina está Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Votos então, bom sábado. Pode seguir-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em FM escutam-nos em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz, estamos em Maputo com a ZFM e estamos também com a Rádio Pemba. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá, em Gabu escutam-nos através da Rádio Sitchanoku e da Leste FM, em Buba estamos com a Rádio Papagaio e em Bissau estamos com a PGKT e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais dos Estados Unidos é o nosso Top 10. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. A Comissão Política Nacional do maior partido da oposição de Moçambique, RENAMO, vai se reunir segunda-feira e deverá depois apresentar as suas razões para um pedido de repetição das eleições. O porta-voz do maior partido da oposição, André Madjibiri, disse que RENAMO quer a repetição das eleições, afirmando ter havido fraude, mas disse que os pormenores sobre essa decisão irão ser publicados após a reunião daquele órgão dirigente do partido. Anteriormente, a Embaixada dos Estados Unidos no Maputo tinha manifestado preocupações sérias sobre o que disse ser problemas e irregularidades que podem ter impacto na percepção quanto à integridade do processo eleitoral. Na sexta-feira, um outro partido da oposição, o Movimento Democrático de Moçambique, rejeitou os resultados das eleições, afirmando ter havido fraude nas eleições que considerou serem as mais violentas da história do país. Embora ainda não haja resultados oficiais, contagens de missões de observação dão uma larga vantagem ao candidato atual Presidente da República, Filipe Nyusi, e ao seu partido, a Frelimo. 5 soldados foram mortos e outros 11 feridos em 2 ataques no norte do Burkina Faso, disse o Exército. Numa declaração, os militares disseram que unidades em Ban, na província de Laruma, e Yentse, na província de Yatenga, foram atacados quase que simultaneamente por terroristas, acrescentando que 5 soldados foram mortos. Não foram dados outros pormenores. O líder da oposição no Sudão do Sul, Riek Machar, regressou hoje ao país, onde deverá encontrar-se com o presidente Salva Kiir para discutir a formação de um governo de unidade nacional. Ao abrigo de um acordo de paz assinado há um ano atrás, os dois dirigentes têm menos de um mês para finalizar esse acordo. Machar quer agora garantias da sua segurança pessoal antes de regressar permanentemente ao país. O acordo prevê a sua nomeação para um dos 5 cargos de vice-presidente num governo de transição de unidade nacional. O Parlamento Britânico votou a favor de atrasar a votação sobre um novo acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Isso implica que, ao abrigo de uma lei anteriormente aprovada, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tem agora que escrever aos líderes da União Europeia a pedir um adiamento da saída do país do Bloco Europeu para evitar uma saída sem qualquer acordo no próximo dia 31. Mas Johnson disse que não vai negociar um novo acordo porque a lei não o obriga a isso, acrescentando que na carta aos dirigentes da União Europeia vai afirmar que mais um atraso seria mau para o seu país, mau para a União Europeia e mau para a democracia. A Comissão Europeia reagiu, afirmando que compete ao governo britânico informar o mais rapidamente possível sobre que passos tenciona agora dar. A França reagiu, afirmando que mais um atraso não serve os interesses de ninguém. E pelo menos 70 pessoas, incluindo dezenas de crianças, morreram num atentado bombista contra uma mesquita no leste do Afeganistão.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de sábado, 19 de outubro de 2019. Votos de um bom sábado para todos. Recordamos que na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar das debilidades do ensino em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Massinha e também vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que volte à nossa sintonia amanhã, domingo. Por agora, nesta emissão de sábado, vamos então ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá,
bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado, como sempre, está o DJ UPS. Selena Gomez está em cena novamente, Mayra. Voltou à carga, mas não necessariamente na música. A cantora produziu um documentário sobre pessoas sem documentos a viver nos Estados Unidos. O projeto é uma produção Netflix e chama-se Living Undocumented. Ela própria partilha a história de uma tia sua que atravessou a fronteira para os Estados Unidos na traseira de um caminhão. Vamos ouvir Same Old Love. I'm on my knees right now.
Passando de uma produtora de documentários, vamos agora aqui a um senhor que está a causar alguma controvérsia desde o lançamento do seu livro.
É o Rocketman.
É o Rocketman mesmo, sim. O Elton John, que acabou de lançar a sua autobiografia que se chama Me. E ele no Instagram escreveu que essa é a primeira e única autobiografia oficial, história real da sua vida contada por ele próprio. E nestas histórias contadas por ele, ele fala de várias relações com figuras conhecidas. Fala de Freddie Mercury. Fala de Tina Turner, que o chamou de gordo. E desde então...
Que era.
E desde então ele nunca mais recuperou disso. E fala de Michael Jackson. E de Michael Jackson ele diz que ele conheceu Michael aos 14 anos e ao longo da sua vida... Ele assistiu a Michael a perder completamente o tino, o seu senso, e que ele era uma pessoa mentalmente, genuinamente mentalmente doente e cuja presença era perturbadora. Devo dizer que os nossos internautas, fãs de Michael Jackson, não gostaram nada destas declarações. Se forem lá ao nosso Facebook vão ver.
Eu também não gostei, mas pronto.
Pronto, e esta música que nós vamos ouvir agora é Can You Feel the Love Tonight, de Elton John. And can you feel the love tonight? I was late to rest with enough to make kings and vagabonds leave the very best. Agora um dueto no feminino. Nicki Minaj e Adele vão colaborar numa nova música. Nicki anunciou boa nova no lançamento da sua linha de moda Fendi em Prince, precisamente Beverly Hills. Tanto Minaj quanto Adele já haviam dito que se iriam reformar, mas pelos vistos não é para já. Chasing Paper. Agora a falar da Becky G, esta menina novinha de 22 anos, está a viver os melhores dias da vida dela.
Esperamos que continue, não é? Eles são todos tão novinhos agora.
É verdade. Ela foi reconhecida nos prémios Latin American Music Awards com o prémio Evolução Extraordinária. Isto é que é peso. E ela é natural da Califórnia, de origem mexicana, acaba de lançar
os prémios da música latina, estava a ver.
Exatamente, porque Becky G não parece indicar para não. Latino, não é?
Mas deve ser para aí Becky Gomes.
Ela é Rebeca e deve ser Gomes. Shower é um dos sucessos de Becky G.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Lil Nas X deixou de ter duas músicas na tabela. Panini ocupa a décima.
Said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey, Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you trying to keep me teeny? Now they need me. Number one, I'm screaming. Oh, yeah, you used to love me. So what happened? What's the meaning? I thought you want this for my life. For my life. Said you wanted to see me thrive. You lied. Now when it's all done, I get the upper hand. And I need a big Benz, not another fan. But I still want you as a fan. I'ma need a sit down. Don't mean to make demands, but I need you to say to me what you want from me. Just say to me what you want.
I think you're going from my type, right? So 'cause you're that type. I'm the bad guy. Duh.
Podemos fazer o download do Top 10 americano para ouvir esta música quantas vezes nós quisermos em www.voaportugues.com.
É o Bad Guy.
É da Billie Eilish, que desceu 3 posições, está em 9.
I like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. E foi a maior descida da semana. 4 posições. Ransom de Lil Tecca está em 8º. From the bottom, you can see the way I stung. I want all the diamonds, I want that to wear time. The op, they tryna lie me, 'cause they hate the place I'm from. But them don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shawty's tryna pull up to my place. But you ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, or are you list? I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin, turn you to a dancer. I see 2 twin eyes, leave them on a band. I got 2 thick thighs, wanna link the game. I got black,
para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. No Guidance de Chris Brown, em colaboração com Drake, e a Ana está aqui a turpir o som, vocês deviam ver isto, desceu duas posições, é o sétimo. Poppin', shippin' only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it.
Circles de Post Malone voltou a subir uma posição, está em sexto. Instagram e Twitter, basta escrever Voa Português. Someone You Loved, de Lewis Capaldi.
Capaldi, isso mesmo?
Capaldi,
hein? Sou a italiano, mas pois não sou... é escocês.
Ah, então está bem, deixou duas posições, ocupa o quinto lugar. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall. E o quarto lugar, Mayra, esta semana uma novidade. Ainda agora foi lançado e já faz sucesso. Falamos da dupla country Danny Shy, que tem nova música com Justin Bieber.
Bibs,
claro, tinha que ser.
Bibs, a fazer a Bibs. Sua cena.
E a música chama-se 10,000 Hours. Quer dizer 10 mil horas. 10,000 Hours. 10 mil horas. Tell me what are you dreaming? Everything I want to know at all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours.
you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e se quiseres que toquemos a tua música favorita é mais um 908-652-4584, é o nosso WhatsApp. Senhorita de Shawn Mendes, é o que nós estamos a ouvir com a nossa Camila Cabello. Está em tudo certo. Após 6 semanas consecutivas em primeiro lugar, Truth Hurts de Lizzo foi destronado e a descida chega com outras notícias não tão boas. É que Truth Hurts sofre um exame de DNA de letra. Sim, isso existe mesmo, Mayra. Dois irmãos acusam Lizzo de não lhes ter dado crédito pela coautoria da música. Truth Hurts está em segundo lugar.
Already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be.
She filled my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here.
Ana, em primeiro lugar, é uma entrada direitinha assim. Não parou em semáforos, em stops, nada, na cá cruzamentos. Sempre em frente. É Highest in the Room de Travis Scott. Na história da Billboard, não sei se esta, a nossa malta sabe disto, mas esta é apenas a 35ª música que entra para a tabela diretamente para o primeiro lugar.
Para o primeiro lugar, exatamente. Exato. Ele é de onde?
O Travis é de Houston. E deve ser mais famoso por ter namorado, vivido, sei lá, casado com a uma das Jenners. A Kylie? Eu acho que é
não
a Kylie.
Sei, é uma dessas Kardashians. É, primeiro lugar com que nos despedimos, não
é,
Mayra?
É, Highest in the Room.
Ana Guedes?
Daquele lado.
DJ UPS.
Então... até para a semana.
Tchau, Mayra.
E tchau, Ana.
Cases,
She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. I block made a quesadilla. This not the molly, this the boo. Ain't no coming back from here. Live the life a lot familiar. It's so much gain that I can't see it. Yeah. Turn it up till they can't hear. Running, running round for the thrill. Yeah, dog, dog, run my reel. Raw, raw, I've been pouring to the real. Nah, nah, not in the back of the veal. Gorgeous, baby, keep me hard and still.
E quase no final, no resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Em Moçambique, a Comissão Política Nacional da RENAM vai se reunir na segunda-feira e deverá depois apresentar as suas razões para um pedido de repetição das eleições. O porta-voz do partido, André Magibiri, disse que a RENAM quer a repetição das eleições, mas disse que pormenores sobre essa decisão irão ser publicados após a reunião daquele órgão dirigente do partido. Magibiri disse que houve fraude nas eleições. Na sexta-feira, um outro partido da oposição, o Partido Democrático de Moçambique, também rejeitou os resultados, afirmando ter havido fraude nas eleições que considerou as mais violentas da história do país. 5 soldados foram mortos e 11 outros feridos em 2 ataques no norte do Burkina Faso, disse o exército. Os ataques ocorreram em Bane, na província de Lorume, e Yansi, na província de Yentega. As autoridades disseram que foram ataques de terroristas, mas não deram outros pormenores. O líder da oposição do Sudão do Sul, Riek Machar, regressou hoje ao país, onde deverá agora encontrar-se com o presidente Salva Kiir para discutir a formação de um governo de unidade nacional. O acordo prevê a nomeação de Machar para um dos 5 cargos de vice-presidente num governo de transição de unidade nacional. O Sudão do Sul, recorde-se, alcançou a sua independência em 2011, mas em 2013 eclodiu uma guerra civil que causou centenas de milhares de mortes e forçou milhões de pessoas a abandonarem os seus locais de residência. O Parlamento Britânico votou hoje a favor de atrasar a votação sobre um novo acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Isso implica que, ao abrigo de uma lei anteriormente aprovada, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson tem agora que escrever aos líderes da União Europeia a pedir um adiamento da saída do país do Bloco Europeu para evitar uma saída sem qualquer acordo no próximo dia 31. A Comissão Europeia reagiu à votação, afirmando que compete ao governo britânico informar o mais rapidamente possível sobre que passos tenciona agora dar. A França reagiu ao voto do Parlamento Britânico, afirmando que mais um atraso não serve os interesses de ninguém. E pelo menos 70 pessoas, incluindo dezenas de crianças, morreram num atentado bombista contra uma mesquita no leste do Afeganistão.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 19 de outubro de 2019, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.